Arquivo lésbico e suas grafias. Relato de uma fabulação artística antropológica. Quais são as narrativas estéticas que compõem os acervos de pessoas diversas? Quais são as escolhas que pessoas diversas fazem quando acionadas ao depositar sobre uma superfície artística as representações de si sobre si? Que repertórios são ativados para integrar um arquivo coletivo e lésbico? Nessa escrita, eu trago um relato e algumas discussões da pesquisa artística antropológica que venho realizando desde 2025, que tem como título Arquivo Lésbico e que culminou na exposição Arquivo Lésbico e suas grafias. As obras integraram a programação do seminário Transcendo Gênero, promovido pelo Pindoba, Grupo de Pesquisa em Narrativas das Diferenças, coordenado pela professora doutora Luciene Dias, vinculada à Universidade Federal de Goiás, e que também foi a coordenadora geral do Transcendo Gênero. Os trabalhos ficaram expostos em agosto de 2025, mês da visibilidade lésbica, no Museu Antropológico da UFG, em Goiânia, contando com a colaboração de João Lúcio Mariano Cruz, professor, produtor cultural do museu. Nesse contexto, ao realizar estudos teóricos sobre arquivos, documentos e testemunhos, eu comecei a pensar minha própria existência lésbica e meu próprio corpo como um espaço arquivístico repleto de acervos pessoais e que escapa do regime heterossexual. Inculcada com essa ideia e pensando como uma artista antropóloga ou como uma antropóloga artista, eu abri uma chamada nas redes sociais e aplicativos de mensagens, convidando pessoas lésbicas a enviarem suas fotografias para compor o escopo principal da produção que eu estava desenvolvendo. Aos poucos, o boca a boca cresceu nas redes e eu passei a receber fotografias que mostravam lésbicas em diferentes situações, faixas etárias e localidades. O acervo foi sendo composto por imagens de crianças, de casamentos, de viagens, de trabalho, de lazer, de esporte. Junto com as fotografias, também vinham relatos de pessoas que buscavam estabelecer interlocução e/ou escuta ativa. Assim, eu também recebi inúmeros depoimentos e, de repente, passei a conhecer dezenas de mulheres lésbicas vivendo em Goiânia, em Goiás e no Brasil. Sugerindo uma abordagem estética intimista e amparada pela ética do cuidado, a exposição que propôs a refletir sobre a materialidade das experiências ordinárias e corriqueiras, provocando uma reflexão sobre o que é digno de ser arquivado ou exposto em museus tradicionais. Essas grafias de si, carregadas de significados, memórias e identidades, foram entendidas como uma oportunidade para questionar e desafiar o status quo de coleções museológicas e os arquivos oficiais que frequentemente ignoram a pluralidade e os saberes localizados. Além disso, com Arquivo Lésbico e suas grafias, eu busquei trazer luz às sexualidades dissidentes de pessoas lésbicas e demais denominações em diferentes contextos. Ao tornar visível o que há de mais intrínseco e privado, a exposição se dedicou a celebrar histórias, criando um espaço onde as diversidades sexuais e de gênero pudessem ser reconhecidas e respeitadas. A busca era por compreender o arquivo como um sistema de poder e uma prática social viva. Em perspectiva antropologicamente situada, eu me baseei nos estudos de Diana Taylor, discutindo o arquivo e também o espaço museal como um local de produção de conhecimento, onde se processam as tensões entre a história oficial, centrada naquilo que é ser branco, cisgênero e heteronormativo, e as subjetividades que operam às margens dessa história. Atualmente, a relação entre arquivo e lesbianidade é assinalada por uma escassez documental deliberada pelo Estado-nação e pelas instituições oficiais de memória. Neste sentido, dialogar com o conceito de fabulação crítica da autora Saidiya Hartman se tornou urgente. Diante do vazio deixado pelo arquivo oficial, a fabulação crítica propõe imaginar histórias e vidas que não se pode verificar. Assim, a fabulação se compromete com a criação, estando sedimentada nos meus estudos pela escrita da vida. Eu compreendo que o arquivo lésbico se moveu pela linha do pessoal político como um documento e do documento como uma materialidade do pessoal político. Nesse sentido, foi importante localizar e conhecer vivências lésbicas em uma tecnologia de registro que subverte a ausência. É interessante sublinhar que a obra nasceu de maneira colaborativa, contando também com trabalhos de jovens artistas que buscavam lugares para expor e discutir suas produções. Enquanto organizadora da exposição, eu forcei a abertura de um espaço para que qualquer artista em início de carreira pudesse expor seus trabalhos. Todavia, a resposta a essa chamada especificamente foi pequena. Isso me levou a perceber que em Goiás, poucas pessoas estão refletindo sobre as lesbianidades a partir do fazer artístico. Por outro lado, não se tem registro de uma exposição artística feita de lésbica para lésbica. Assim, também não prevalecem iniciativas que focalizem essa poética. Destaco que a exposição foi organizada em quatro eixos. O primeiro deles, como relatado, envolveu uma chamada pública feita no Instagram e no WhatsApp. O convite era para que pessoas lésbicas enviassem suas fotos, não importando a qualidade da imagem, mas sim o conteúdo, ou seja, fotos em si. Esse foi um processo empolgante, porque um dos objetivos era alcançar e conhecer diferentes lésbicas. Mas com isso vieram os desafios, uma vez que eu precisei desenvolver uma competência sensível para lidar com os acervos de diferentes pessoas. Lidar com depoimentos e lidar com expectativas não foi algo simples. As sensibilidades foram afloradas. Observar o próprio acervo, compreendendo-o como um território, como um repositório de memórias, foi ainda olhar para mim, para minha trajetória, para os meus prazeres, para os meus afetos e também para as violências que eu sofri. Desse lugar, o trabalho foi sendo concebido no caminho. Sempre com o desejo de se estabelecer como um gesto estético, coletivo, colaborativo e político. Ocupando as fronteiras entre antropologia e arte, um dos desafios do projeto foi o de deslocar a descrição antropológica para o fazer artístico e, de modo parecido, mover o fazer artístico com uma ética antropológica. Já o segundo eixo abarcou produções de jovens artistas, pessoas que produzem artes visuais tendo as lesbianidades como centro de suas investigações. Seis artistas enviaram propostas, dentre elas fotografias, desenhos e objetos. Foi interessante perceber como o projeto foi se tornando um ponto de encontro para quem busca conhecer histórias e afetos que resistiram ao silenciamento da cidade. De repente, o espaço museal, que é um ambiente extremamente formal e inacessível, estava tomado por sapatonas. Em uma capital como Goiânia, atravessada pelo coronelismo e projetos desenvolvimentistas, espaços públicos seguros para trocas de afetos e afirmação identitária são escassos. A exposição, nesse sentido, se tornou um centro para a prática do autorreconhecimento, do lazer, da afetividade. Nesse movimento de autorreconhecimento, os trabalhos levaram as visitantes a observar suas próprias vidas, seus arquivos, retirando-os da vida privada e tornando-os evidentes, políticos e artísticos. Nesse lugar de criação e especulação, eu compreendo que o arquivo lésbico foi provocador de um voltar-se para si, pensando no próprio corpo, na própria vida como uma bandeira, como objeto museológico artístico, como grafias. É aqui que se constitui o terceiro eixo da exposição. Ele se formou com base em pesquisas de banco de imagens do coletivo Guerreirix. Esse grupo nasceu em 2017 com o intuito de discutir a diversidade sexual e de gênero no estado de Goiás e tem Carla Fernandes como uma de suas principais lideranças. Ao focar no fortalecimento dessas vozes, o grupo busca não apenas a igualdade, mas também a valorização das experiências, a visibilidade e contribuições das mulheres dentro da comunidade LGBTQIAPN+. Para a criação do quarto e último eixo, eu visitei meus próprios arquivos, situados na minha casa e que integram os 15 anos de casamento com minha esposa. A partir disso, eu retirei alguns objetos do campo do privado e os posicionei no espaço museal. Objetos comuns ou de rituais foram trazidos à cena pública. Um exemplo disso foi a instalação Relicário Imenso desse Amor, de minha autoria. A obra é composta pela roupa cerimonial usada na data de 31 de dezembro de 2019, quando optamos pelo registro civil para formalizar diante do Estado nossa união. Também fez parte da instalação uma certidão de casamento, uma fotografia, uma moldura, um buquê de linhas e um manuscrito de votos. Outra produção que se destacou foi a obra Presente, assinada por mim. Esse trabalho foi elaborado depois de ampla pesquisa sobre lesbocídio no Brasil. A partir de casos relatados em jornais e mídias sociais, eu passei a colecionar nomes de mulheres assassinadas. Tais nomes foram bordados em 30 tecidos de fralda 100% algodão, tamanho 70 por 70 centímetros cada. A obra Presente ressignifica o têxtil como um espaço de criação estética e artística, enfatizando a importância do trabalho feminino através de poéticas que exploram o íntimo e o privado. Nesse contexto, o têxtil torna-se uma materialidade de manifestação e de narrativas pessoais ou escrevivências. A obra utiliza o bordado em fraldas de bebê para honrar e lembrar nomes de mulheres vítimas de lesbocídio no Brasil. Ao mesmo tempo que discute um assunto que ainda é velado e dotado de violências, a produção se apresenta de maneira delicada, sensível e singular. Cada peça bordada é o convite à presentificação da memória e se apresenta como um chamado à consciência coletiva. Assim como um presente é algo que se oferece a alguém com carinho e intenção, essas fraldas bordadas expõem a história e a resistência dessas mulheres, transformando o ato de lembrar em um gesto contínuo e palpável. Com essa produção, eu desejei mostrar uma entrega cuidadosa, uma oferenda do presente para o futuro, tecendo narrativas estéticas sensíveis à dor em um tecido que simboliza cuidado e proteção. De modo geral, o que trago aqui é uma experiência que desafiou a lógica do apagamento, do esquecimento. Foi interessante perceber que espaços de afeto, de política e de luta podem ser inventados de maneira coletiva. Muito além de um ato de resistência, eu compreendo essa experiência como uma mostra do que somos. O trabalho foi se mostrando como uma pesquisa poética que honrou vidas interrompidas e trouxe escritas de vidas desejosas de futuro.